Sabe uma coisa que eu estava pensando outro dia? Andar pelo centro de uma cidade como Atibaia é, sei lá, é quase como caminhar dentro de um livro de história.
Sim, total.
Só que tem um problema, né? A gente não conhece a maioria dos personagens. A gente passa por placas todo dia. Rua Doutor Fulano, Avenida Ciclano. E eles viram só barulho de fundo, assim. A gente nem para para pensar. Quem foi essa pessoa? Por que essa rua tem esse nome e não outro? E é exatamente essa a nossa proposta hoje. A gente recebeu um material de análise muito, muito rico, um documento chamado As Ruas de Atibaia.pdf, e vamos usar ele como nosso guia. A missão aqui é mergulhar nessas histórias, sabe? Tentar entender as camadas de memória que ficam escondidas atrás das placas que a gente vê todo dia, mas talvez nunca tenha enxergado de verdade.
E o mais interessante, eu acho, é que quando a gente faz isso, a gente não está falando só de curiosidade. Essa análise revela como uma cidade, como uma comunidade, escolhe o que ela quer lembrar.
Exato.
E claro, ao escolher o que lembrar, ela também escolhe o que deixar um pouco de lado, o que esquecer. O mapa de ruas deixa de ser só um guia geográfico e vira tipo um mapa da memória coletiva. É um reflexo do que aquela sociedade valorizou com o tempo.
Perfeito. E o material já começa com uma distinção que eu achei assim sensacional para a gente começar a conversa. Ele basicamente divide os homenageados nas ruas de Atibaia em dois grandes grupos, quase dois times. De um lado, você tem o que a gente poderia chamar de heróis do cotidiano.
Ah, essa parte é ótima.
São as pessoas que realmente, sabe, botaram a mão na massa na cidade. O médico que atendeu gerações da mesma família, o professor que alfabetizou um bairro inteiro, a parteira que todo mundo conhecia. O texto até usa uma expressão que eu gostei. Diz que são os nomes que, quando você fala para um morador mais antigo, a resposta é quase sempre um "Ah, eu conheci." E aí vem uma história junto.
Isso.
É a memória que tem rosto, que tem cheiro, sabe? Que tem uma história de bar para contar.
Exatamente, a memória viva, né? A tal da memória afetiva. Isso me lembra da rua onde minha avó morava, que tinha o nome de um político que ninguém fazia ideia de quem era.
Sei.
Mas todo mundo chamava de a Rua da Dona Zezé da Padaria. A memória oficial da placa dizia uma coisa. Mas a memória afetiva, a que importava no dia a dia, era outra completamente diferente. O que o material de Atibaia mostra é que, em alguns casos, a cidade conseguiu oficializar essa memória afetiva.
É um bom ponto. Mas e o segundo grupo? Quem está do outro lado desse mapa?
Então, do outro lado estão as grandes figuras nacionais, os nomes de livro de história mesmo. José Bonifácio, patriarca da Independência, ou então nomes mais genéricos, mas com um peso histórico nacional, tipo a Avenida dos Bandeirantes. São personagens, sem dúvida, importantíssimos para a formação do Brasil, mas que não têm uma conexão direta, real, com o dia a dia de Atibaia. O documento até solta uma frase que resume tudo: é bem possível que José Bonifácio nunca tenha passado por Atibaia.
E essa frase é muito poderosa, né? Porque ela expõe essa distância. Então, de um lado, a gente tem a história que aconteceu ali naquelas esquinas,
Isso.
e do outro, a história com H maiúsculo, que aconteceu longe, mas que foi, tipo, importada para nomear os lugares. Isso não cria uma espécie de conflito, uma tensão?
Cria, com certeza. E é justamente nessa tensão que a coisa fica fascinante. É o choque entre a memória oficial e a memória afetiva. Às vezes elas convivem bem. Outras vezes, a memória oficial é tão distante que ela simplesmente é ignorada, como no caso da Rua da Dona Zezé. O que o texto sugere é que um lugar só se torna um lar, um espaço com significado, quando essas duas memórias conseguem conversar.
Entendi. Então não é só sobre quem é homenageado, mas onde essa homenagem é colocada. Isso me leva a um ponto que o material chama de uma pergunta incômoda e necessária. Se uma cidade tem esses dois tipos de heróis, os de perto e os de longe, como ela decide quem vai para a avenida principal e quem fica com a ruazinha sem saída no bairro?
Exato. Aí a gente entra na questão da hierarquia da memória. Não é uma escolha neutra, sabe? Quando você coloca o nome de um herói nacional, que talvez nunca tenha pisado na cidade, numa avenida enorme, super movimentada,
certo,
e dá o nome daquela professora que formou gerações para uma viela pequena, a cidade está, mesmo que sem querer, passando uma mensagem.
E qual é a mensagem?
A mensagem implícita é que a história importante, a que merece destaque, é a história oficial, a dos livros didáticos, a que está lá fora. E a história local das pessoas que, de fato, construíram aquela comunidade é menor. É digna de uma homenagem, sim, mas uma homenagem mais discreta. Isso pode parecer um detalhe, mas o documento argumenta que, no longo prazo, isso tem um impacto profundo.
De que forma?
Se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê o risco de ensinar geração após geração que a grandeza e o protagonismo histórico acontecem sempre em outro lugar. Que as coisas realmente importantes foram feitas por outras pessoas em outros tempos. Isso pode, aos poucos, minar o sentimento de pertencimento, a ideia de que o cotidiano também produz história e que pessoas comuns podem ser protagonistas. É como se dissesse, aqui a gente vive, mas a história de verdade acontece em Brasília, no Rio, em São Paulo.
Nossa, é uma perspectiva bem crítica e faz todo sentido. Mas o texto fala de outro problema também, né? A questão de que o tempo passa e a nossa visão sobre esses heróis oficiais pode mudar.
Sim, e esse é um dos pontos mais atuais da discussão. O texto chama de as contradições da memória. Algumas homenagens que pareciam ótimas na época em que foram feitas envelhecem mal. Com a evolução do pensamento social, com novas pesquisas, a gente começa a olhar para certas figuras de uma forma muito mais complexa e, por vezes, problemática.
Imagino que o exemplo clássico disso seja a tal da Avenida dos Bandeirantes.
Exatamente. O material usa esse exemplo para ilustrar perfeitamente. Durante muito tempo, a figura do bandeirante foi ensinada como o desbravador corajoso, o herói que expandiu as fronteiras do Brasil. E, sob uma certa ótica, eles fizeram isso. Mas hoje, à luz de debates muito necessários sobre colonização, sobre a violência contra os povos originários, sobre escravidão indígena, essa imagem do herói fica, no mínimo, incompleta.
Claro, porque o desbravamento deles foi, na verdade, um processo extremamente violento de conquista para muita gente.
Precisamente. E o alerta que o documento faz é o seguinte: manter essas homenagens sem nenhum contexto, sem nenhuma reflexão crítica, corre o risco de naturalizar versões simplificadas ou injustas da própria história. É como se a placa na avenida continuasse contando só metade da história, a metade que era conveniente para uma certa elite numa certa época.
Peraí, então a proposta não é simplesmente sair cancelando nomes de ruas e apagando o passado. Porque a discussão pública hoje em dia parece muito polarizada nisso, né? Ou você celebra ou você apaga.
De jeito nenhum. E é isso que torna a análise do material tão equilibrada. A proposta não é apagar, mas complexificar. É entender a história em todas as suas camadas. Não se trata de fingir que os bandeirantes não existiram ou não foram importantes para a formação do território. Trata-se de olhar para a Avenida dos Bandeirantes e entender toda a história que esse nome carrega, inclusive a parte violenta. O desafio é esse, como a gente equilibra as camadas.
Isso é fascinante. Fico pensando em como essa teoria toda se aplica na prática, no asfalto mesmo. O material chega a dar exemplos específicos de ruas em Atibabaia para a gente conseguir visualizar melhor tudo isso?
Sim, e essa é a parte mais legal. O documento nos leva para um passeio por algumas ruas e cada uma conta um pedaço dessa história.
Ótimo, vamos a esse passeio então. Por onde a gente começa?
Que tal pela Avenida São João? É uma das principais da cidade e a história do nome dela já é uma aula sobre como a memória de um lugar não é fixa. Ela está sempre mudando.
Manda ver. Como assim?
Bom, essa avenida originalmente era só o caminho antigo que ligava a cidade à Bragança Paulista e a Minas Gerais. Era uma rota, assim, funcional. Aí, em 1884, ela ganha um nome oficial, Rua Alegre.
Poético.
Sim, talvez pela movimentação, mas durou pouco. 3 anos depois, em 87, em pleno Império, ela é rebatizada como Rua José Bonifácio.
Olha aí, o herói nacional distante aparecendo.
Ele mesmo, o patriarca da independência. É a memória oficial, nacional, se impondo na paisagem local. Mas o interessante é o que acontece depois. Em 1949,
ela muda de nome de novo e vira a rua Avenida São João, que é um nome que tem até hoje.
Em homenagem a São João Batista, o padroeiro da cidade.
Exato! E essa troca é extremamente simbólica. É a cidade, em meados do século XX, decidindo trocar um herói nacional, uma figura política distante, pelo seu padroeiro. É a identidade local, a fé, a cultura da comunidade se sobrepondo à história oficial do Brasil. É um movimento claro de valorização do que é daqui.
Incrível! Uma única rua, quatro nomes em pouco mais de 60 anos. Cada nome é uma fotografia da mentalidade de uma época. Qual a próxima parada?
A próxima tem uma carga histórica pesadíssima. Rua 13 de Maio.
A data da Lei Áurea, claro. A abolição da escravatura. Uma homenagem bem comum em cidades brasileiras.
Sim. Mas em Atibaia, segundo o material, esse nome tem uma camada extra de significado, uma camada brutal. Essa rua específica era o caminho que as pessoas escravizadas eram obrigadas a usar. Elas não podiam circular pela rua principal da cidade na época, a Rua José Lucas. Eram segregadas para essa via secundária.
Caramba! Então o nome não é só uma celebração abstrata da abolição. Ele está marcando fisicamente, no mapa, o lugar da segregação?
Exatamente isso. A rua se torna um documento histórico a céu aberto. O nome 13 de Maio, naquele lugar específico, não celebra apenas a liberdade. Ele lembra a ausência dela. Lembra a exclusão, a humilhação. É uma memória dolorosa, mas absolutamente essencial para que a história não seja contada de forma romantizada.
Isso muda completamente a forma de olhar para uma placa de rua. Deixa de ser só um nome e vira um memorial. E o que mais temos nesse mapa?
Bom, a gente tem as homenagens cívicas como a Avenida 9 de Julho, uma referência direta à Revolução Constitucionalista de 1932, a data magna do Estado de São Paulo. Aqui a memória não é nacional, como José Bonifácio, nem puramente local, como São João. É uma memória regional que reforça a identidade paulista.
Faz sentido. É mais uma camada nesse quebra-cabeça. E tem uma que o nome me chamou a atenção. Avenida da Saudade.
Ah, essa é ótima. Foge completamente do padrão de homenagear pessoas ou datas. O nome dela vem da sua função, do seu propósito no mapa da cidade. Ela é a avenida que leva ao principal cemitério, São João Batista.
Então, ela mapeia um sentimento.
Perfeitamente colocado. Ela mapeia um sentimento, um ritual coletivo. Mostra que o mapa de uma cidade não é feito só de política e de heróis. Ele também é feito de emoções humanas, da experiência da vida, da perda. É a geografia dos sentimentos. E a lista continua, claro, com a Avenida Lucas Nogueira Garcês, homenagem a um engenheiro e ex-governador.
Olhando para todos esses exemplos juntos, São João, 13 de Maio, 9 de Julho, Saudade, Bandeirantes, o que a gente consegue concluir? Qual é a imagem que se forma?
A imagem que se forma é a de um mosaico. A identidade de Atibaia, expressa em suas ruas, é esse quebra-cabeça complexo, sabe? Tem o santo padroeiro, a data da abolição com sua memória de dor, o orgulho cívico paulista, a homenagem ao político influente, a figura controversa do colonizador e até o sentimento universal da saudade. Cada placa é uma peça que revela a identidade multifacetada e, por vezes, contraditória da cidade.
Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica dessa análise é que o mapa de uma cidade não é um documento neutro. Ele é, na verdade, um campo de batalha simbólico, um mapa das suas escolhas de memória. O que essa nossa conversa me mostrou é que cada placa de rua não é um ponto final, é um ponto de partida.
Sem dúvida. E isso nos leva à reflexão final do texto que eu acho a mais poderosa de todas, o impacto disso nas novas gerações. Pensa numa criança aprendendo o próprio endereço. Ao decorar o nome da sua rua, ela está absorvendo, sem nem perceber, uma lição sobre quem a sociedade dela considera importante.
É verdade, nunca tinha pensado por esse lado.
Se o mapa mental que essa criança constrói é feito apenas de generais, presidentes, heróis distantes, a mensagem que fica é uma. Mas se nesse mesmo mapa ela encontra o nome da professora que fundou a primeira escola do bairro, do comerciante que ajudou todo mundo, a mensagem é outra, completamente diferente.
É a mensagem de que a história não é algo que está só nos museus ou nos livros.
Exato! É a mensagem de que a história acontece aqui, agora. Que ela é feita por nós, por gente comum. Que a comunidade dela tem valor, que as pessoas ao redor dela são dignas de memória. Isso muda a relação da criança com o lugar onde ela vive e com a própria capacidade dela de ser um agente de mudança.
Essa conversa toda me deixou com uma pulga atrás da orelha. O material sugere que a gente precisa contextualizar, debater esses nomes e não só aceitá-los como algo definitivo. Isso me leva a uma última provocação, algo para a gente ficar pensando. Se as ruas da nossa própria cidade, onde quer que a gente esteja ouvindo isso, pudessem ser renomeadas hoje, quem a gente escolheria? Quais histórias e quais pessoas da nossa comunidade mereceriam ser gravadas nas placas que vão guiar as futuras gerações? Que mata da memória a gente escolheria construir agora?